ainda a Presidente do Conselho Português de Refugiados, que já estava há bastante tempo, os senhores Procuradores-Gerais Adjuntos, António Ventinha e Jorge Costa, também estiveram lá fora há muito tempo. É evidente que os senhores deputados compreendem, apesar de eu ter pedido para que o senhor Bastonário abreviasse, nem sempre era possível, porque também era a primeira vez, eram muitos diplomas, e os seus deputados também se alargaram um bocado nas questões. Enfim. Claro que agora há ali uma coisa, mas acho que é mais para todas as comissões, que têm os minutos e pode-se controlar daqui. Mas nós, como nós somos uma comissão de assuntos constitucionais, de direitos, liberdades e garantias, enquanto não me convenceram do contrário, eu acho que nós devemos continuar a não marcar tempos. Não marcar tempos. Bem, com as minhas desculpas e as desculpas da comissão aos seus procuradores gerais adjuntos, António Ventinha e Jorge Costa, não está presente o senhor presidente do sindicato do magistrado do Ministério Público por outros afazeres, como foi explicado pelo senhor procurador gerais adjuntos, e portanto vamos então, enfim, procurar de uma forma tão breve quanto for possível dar uma passagem, até porque já vi que há alguns elementos que se calhar nos podem cá deixar ficar, ou não, ou mandar depois. Vamos então abordar, digamos, as questões para que o sindicato foi convocado, designadamente as postas entretenidas, basicamente capitais, a alteração dos estatutos de magistrados judiciais e a alteração da ação executiva. Como sabem, já foi feita a votação final global da proposta de lei, à qual vinha acoplada um anteprojeto de decreto autorizando, que certamente tem, evidentemente, que a circunstância de estar já aprovada a proposta de lei não significa que não se possa ainda intervir junto do Governo, quer por nosso intermédio, quer, enfim, vossas excelências, se assim o entenderem, digamos, junto do Governo, no sentido de, enfim, poderem fazer correções. Não foi possível, em termos de agenda, nós fazermos isto antes, quer dizer, tenha havido outras prioridades, e mesmo o próprio Bastonário, como digo, só veio hoje, embora, digamos, os conselhos superiores tivessem gastado na semana passada, e o Ministro também. Dou a palavra ao Sr. Procurador-Geral Adjunto, D. Ventinhas, para aquilo que tiver por oportuno, e depois o Sr. Procurador resolverão os dois, quem fala do quê. Muito bem. E depois, Srs. Deputados, as respostas estão em conjunto, como é habitual. Dê a palavra ao Sr. Procurador-Geral Adjunto e membro da Direção do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, apresento os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, a todos os membros desta Comissão. Vamos dividir aqui, portanto, em duas partes a exposição. Eu tratarei, em primeiro lugar, do branqueamento de capitais. Em segundo lugar, o meu colega tratará da ação executiva e do estatuto, da reforma dos estatutos de magistrados judiciais. Tentarei ser breve, uma vez que já vamos aqui com o tempo algo alongado e, portanto, sei que nesta altura a paciência já não será a mesma que aqui há algumas horas atrás e, por isso, farei um esforço de síntese. Respeito ao branqueamento de capitais, as alterações que a proposta de lei pretende efetuar, de um modo geral, entendemos que são propostas positivas. Uma vez procede à transposição para a ordem jurídica interna, diretivas do Parlamento e Comissão Europeia, acolhem recomendações do GAFI, Convenção do Conselho da Europa, sobre esta matéria. No entanto, existem alguns pontos que entendemos que levantam aqui alguns problemas. Designadamente, o regime das comunicações. O sindicato entende que as comunicações das suspeitas por parte das entidades financeiras e não financeiras não deverão ser efetuadas em primeira mão à UIFA, Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, em vez de ser efetuadas ao Ministério Público. O branqueamento de capitais configura a prática de um ilícito criminal. Se nós formos verificar as regras gerais do Código de Processo Penal, verificamos que os atos que configuram factos tipificados como crime têm de ser comunicados o mais rapidamente possível ao Ministério Público. Aliás, se verificarmos até a recente revisão do Código de Processo Penal, existe um reforço das comunicações ao Ministério Público. enquanto titular da ação penal, para assim poder exercer, digamos, para não haver aqui uma situação em que os órgãos de polícia criminal tenham conhecimento dos factos e não transmitam no prazo mais rapidamente possível ao Ministério Público. E o que esta proposta vem fazer é precisamente o contrário. Vem alterar as comunicações que deveriam ser efetuadas ao Ministério Público para ser efetuadas a um órgão da Polícia Judiciária. Portanto, não se compreende aqui que o Ministério Público deixe de passar a receber a notícia de suspeitas da prática de crimes em segunda mão, ao contrário do princípio geral definido no Código de Processo Penal e ao contrário do que se encontra definido até agora. Por outro lado, por questões de eficácia, compete ao Ministério Público determinar a suspensão de operações suspeitas. E por esta razão, face à urgência da generalidade das situações, não se compreende que exista mais um intermediário até a informação chegar ao Procurador-Geral da República. Não se percebe porquê. Se queremos um sistema mais eficiente, qual a razão de colocarmos aqui mais um intermediário num prazo que diz a lei que é extremamente curto? Aliás, sobre o prazo, também gostaria de falar que a lei fala num prazo de, no artigo 17, num prazo de 48 horas. Tal, portanto, já vinha no regime anterior. Mas, no meu entender, este prazo, desde já, também deverá ser alterado, na minha opinião, deverá passar pelo menos para 72 horas. E porquê? Vamos pensar, por exemplo, numa situação em que seja efetuada uma comunicação numa sexta-feira, por exemplo, às 4 ou às 5 da tarde. Com o período do fim de semana, com a questão das validações, podem-se colocar problemas no que diz respeito à validação. Se tivermos em conta que a proposta ainda propõe mais um intermediário, portanto, em 48 horas, transmitir-se ao IF, transmitir ao Procurador-Geral, comunicar a suspensão, comunicar a juiz de instrução, portanto, todas estas operações, 48 horas, são completamente inexecuíveis. Então, se pensarmos que se quer, por exemplo, uma sexta-feira à tarde, em que os tribunais, com exceção dos tribunais de turno, estão fechados, portanto, geram-se aqui problemas acrescidos. Estou a dizer, com exceção dos tribunais de turno, eu referi, estão fechados, com não, eu falei sexta-feira à tarde, porque as secretarias têm um horário de fecho. Se pensarmos numa comunicação, por exemplo, às 5 da tarde, portanto, é sexta-feira à tarde, não é? Sabe-me bem, é preciso dizer, mas por causa dos tribunais de turno, com exceção dos tribunais de turno, em que... E, portanto, já estamos a falar já da intervenção, por isso é que eu estou a dizer, com exceção da intervenção, por isso eu fiz a ressalva da com exceção dos tribunais, dos tribunais de turno. O que é que podemos pensar? Que, por exemplo, já agora falando da questão dos tribunais de turno, posso também esclarecer, é que podemos pensar é que os processos que entram, por exemplo, num determinado tribunal, vamos imaginar um tribunal, por exemplo, fora de Lisboa, entram na comarca, por exemplo, de Faro, e o tribunal de turno no dia seguinte pode ser o tribunal, por exemplo, de Vila Real de Santo António, o que implica, por exemplo, deslocação de processos, e temos de aplicar com confirmações todas num prazo muito curto. Muito respeito à comunicação ser efetuada ao IF em primeira mão. Entendemos que não deverá ser efetuado. Deverá ser efetuado, em primeiro lugar, ao Ministério Público, pelas razões que já manifestámos, e até porque a UIF está integrada dentro da Polícia Judiciária, que tem um estatuto, não goza do estatuto de independência face, portanto, ao poder político, e, portanto, entendíamos que deveria ser, em primeira mão, efetuada ao Ministério Público, tal como era anteriormente. Aliás, se formos ver o artigo 17.4 da proposta, a UIF até aparece aqui quase como uma entidade coordenadora no que diz respeito ao dever de abstenção, uma vez que faz a ponte diretamente com as entidades, quando deveria ser o Ministério Público, uma vez que regra geral, as suspeitas de branqueamento, as suspeitas de branqueamento de origem a inquéritos que depois são geridos pelo titular do respectivo inquérito. Existem também aqui algumas dificuldades de aplicação na lei, designadamente, por exemplo, se formos verificar o artigo 9º, a linha A, 11º, número 3, que se impõe a medidas para o controle da estrutura da propriedade e controle da pessoa coletiva. O princípio em si é bom, agora estas medidas, na nossa opinião, são algo irreais, tendo em conta a falência do nosso sistema de registro comercial, que foi ao ponto tal que o registro comercial já nada garante, inclusivamente foi revogada a presunção existente no registro comercial. Isto é, as certidões do registro comercial não garantem nada do que lá diz. E, portanto, como é que se quer controlar? Como é que se quer controlar um sistema de branqueamento de capitais com controle das sociedades quando já ninguém garante nada no registro comercial. Aliás, isto foi ao ponto tal que os notários fazem escrituras e são de cotas, por exemplo, por declaração das partes. Fulano tal declarou-me que é possível desta cota e depois até ressalvam normalmente no final: não garantimos que a certidão do registro comercial garanta qualquer pessoa, portanto, o advogado, qualquer pessoa. Portanto, não garantimos que as cotas que sejam aqui inscritas representem que, efetivamente, as pessoas têm poderes, que são os gerentes, que essas cotas pertencem a estas pessoas. E, portanto, pretende-se realmente tratar branqueamento de capitais, controlar pessoas coletivas, mas depois todos os sistemas que o coadjuvam têm este tipo de situações, realmente é muito complicado. Aliás, já agora, o registro comercial, até o princípio do trato sucessivo, desapareceu. Portanto, o registro comercial, hoje em dia, controlar o que é que seja nas sociedades comerciais é uma tarefa praticamente impossível, porque ninguém sabe ao certo há quantas andas. Portanto, o que dizemos é que o combate ao branqueamento tem de ser visto numa perspectiva integrada, o que não tem sido feito. Por último, para além do regime atual do branqueamento, o que entendemos também, e há aqui um problema, é que o próprio crime de branqueamento é de difícil prova, tendo em conta que é difícil a prova, muitas vezes, do crime subjacente, e mais do que muitas das vezes, e eu em termos de experiência própria posso afirmá-lo, mais do que estas comunicações, muitas das vezes descobre-se efetivamente que há operações suspeitas, mas depois de fazer a ligação com o tipo de crime em causa, é que muitas vezes é a questão mais complicada. E se calhar teria que haver uma intervenção também a outros níveis. Não me vou alongar muito mais, reservo depois para o espaço das perguntas. Dava a palavra agora ao meu colega, o Dr. Jorge Costa.
Sr. Procurador, eu esqueci-me de dizer, mas penso que não há nenhum problema. Isto está a ser gravado para ser transmitido em diferido, porque, salvo erro, em direto está o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas pergunto, não há problema.
Não.
Tem a palavra o Sr. Procurador Jorge, junto Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresento também os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, às senhoras e aos senhores deputados. E permitam-me, na generalidade, que cumprimento de uma forma especial, neste caso, a minha ala direita, porque correspondem exatamente a três pessoas com quem, ao longo da minha vida profissional, fui também trabalhando e, num caso muito concreto, fui, aliás, colega de faculdade. Portanto, esta palavra muito especial para os senhores três deputados que se encontram à minha direita neste caso. Relativamente às questões que, enfim, numa distribuição equitativa no âmbito da direção do sindicato me cabe apresentar, iria, em primeiro lugar, tecer algumas considerações sobre as alterações ao Estatuto dos Magistrados Judiciais e ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, até porque é, digamos, uma análise mais rápida, mais liminar e mais concordante, e depois iria, então, fazer uma análise, uma apresentação de alguns comentários que se nos oferece a proposta relativamente ao processo, melhor dizendo, à execução, na medida que já não há processo. Relativamente à alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais e ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, no que tem a ver com as novas regras relativamente à seleção, ao acesso para, num caso, Tribunal de Relação e Supremo Tribunal, estamos genericamente de acordo. Achamos que há muito tempo que se fazia sentir uma maior transparência na seleção aos tribunais superiores. Não é do desconhecimento dos senhores e das senhoras deputadas, de certeza, as críticas que iam sendo feitas por todos quantos estavam interessados e trabalham na área da administração da justiça relativamente aos procedimentos ainda em vigor no âmbito do Conselho Superior da Magistratura. E estas novas regras trazem maior transparência e, portanto, estamos genericamente de acordo. O facto de se instituírem agora júris de composição plural, isso pode e será, com certeza, a nosso ver, um fator extremamente importante em termos de transparência e até de maior democracia no âmbito desta questão concreta. Apenas colocaria, já agora, tendo-se dado este passo em frente, e que a nós nos parece extremamente importante, coloca-se uma questão quase logística, que é, será que é necessário, relativamente ao júri que tem a ver com o acesso ao Tribunal da Relação, e ao júri que tem a ver com o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, justifica-se que haja dois júris? Será absolutamente necessário haver dois júris? É evidente que a questão que coloca é, bom, mas relativamente ao acesso ao Tribunal da Relação, o que está em causa é apenas o acesso de juízes. Não há outros candidatos extra-sistema, enquanto que no acesso ao Supremo Tribunal de Justiça já está previsto, como aliás sempre esteve, magistrados do Ministério Público e personalidades ou juristas de mérito. Mas a questão que se coloca é, será que temos que andar a reproduzir modelos? Não se poderia eventualmente criar apenas um júri que eventualmente funcionasse, umas vezes apenas para o acesso no que tem a ver ao Tribunal da Relação e, uma outra vez, no que tem a ver com o acesso ao Supremo? Ganhava-se em experiência, ganhava-se em critérios de valoração do mérito das pessoas. E, portanto, não é, digamos, uma questão importante, crucial, estrutural. O que é estrutural é esta nova regra e que passa pela criação de júris. Já agora, seria bom, na nossa perspectiva também, para que os sistemas possam funcionar, que houvesse uma provisão, por exemplo, de suplentes. Porque estão apenas aqui previstos, naquilo que nos é dado a ver nas propostas, os efetivos, mas muitas vezes os efetivos, por razões várias, não podem, ou por períodos prolongados, ou não podem, num determinado momento, exercer aquela função, e vai-se perguntar mais tarde, e podemos agora prevenir exatamente essa dificuldade posterior, se não seria desde já possível, adequado, prever exatamente os suplentes para cada um dos membros do júri. Uma segunda questão, ainda neste âmbito, tem a ver com a composição, que é agora revista e que é alterada relativamente ao Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura. Não temos nada a opor ao facto de se passar agora de dois membros da Assembleia da República para quatro membros da Assembleia da República para comporem, fazerem parte, serem membros do Conselho Permanente. Achamos até que pode ser um bom fator dinamizador, por um lado, e um fator que vem, ou que pode vir, a destruir um pouco a imagem que se foi criando ao nível da composição, da organização, do funcionamento dito corporativo dos conselhos. Somos adeptos a que todos os órgãos democráticos possam e devam estar de uma forma forte como componentes dos conselhos, quer no Conselho Superior do Ministério Público, quer no Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, não temos nada a opor relativamente agora a esta recomposição do Conselho Permanente, até porque, digamos que, se é permitido usar esta palavra, os lados ficam mais ou menos equilibrados, porque haverá 6, 5 e, portanto, não é por aí que, de certeza, que se vão levantar os problemas. Mas já agora, eu permitia-me fazer uma pequena ponte para aquilo que, de certeza, virá a ser também uma realidade, ou ao nível do Governo, ou ao nível do Governo e da Assembleia da República, e que é a revisão do Estatuto do Ministério Público. E perguntarão-me, mas o que é que vem a propósito? Bom, vem a propósito pelo seguinte, é que há uma nova regra, que agora, no que tem a ver com a remuneração dos membros, dos vogais, a tempo inteiro, do Conselho Permanente, e que, tal como está a norma, diz que a remuneração é sempre de conselheiro. É sempre de conselheiro. Porque A norma diz que os vogais membros do Conselho Permanente, que exerçam funções em regime de tempo integral, oferem vencimento correspondente ao do vogal magistrado de categoria mais elevada, que é sempre um juiz conselheiro, porque encabeça as listas e que é o vice-presidente. E nós não temos nada contra o facto de haver, ou se eventualmente estipular, esta remuneração. Só que o artigo 25 do Estatuto do Ministério Público diz isto ainda hoje. Os magistrados ou os funcionários públicos oferem o seu vencimento de origem e quem não o tiver, ofere como diretor-geral. E eu pergunto se esta Assembleia, quando designar membros não funcionários para o Conselho Superior do Ministério Público, vai enfrentar uma situação de discriminação em relação a um membro não funcionário eleito ou designado para o Conselho Superior da Magistratura e que faça parte do Conselho Permanente. É uma ponte para aquilo que aí virá, com certeza que oportunamente, no âmbito da revisão do Estatuto do Ministério Público. Estas eram as considerações que se me oferecia trazer à Assembleia da República relativamente a esta matéria, a este objeto de análise. E, se o Sr. Presidente me autorizasse, passaria então agora relativamente a alguns comentários sobre a execução, porque será agora menos correto, rigorosamente, falar em processo executivo, porque é uma opção legislativa deixar cair o processo. E relativamente a esta matéria, à direção do sindicato oferecem-se 4 grandes comentários, de forma genérica, até porque, como compreenderão, não se justificaria aqui fazer uma análise técnico-jurídica, artigo por artigo, e, portanto, vamos remeter-nos para uma consideração de caráter mais global, mais geral. A primeira grande questão tem a ver com o seguinte: há uma opção nítida em termos legislativos e que, a nosso ver, tem por resultado um enfraquecimento das vias garantísticas que era assegurado pela intervenção do juiz relativamente a atos que só este podia praticar e que agora passam a ser da competência do agente de execução, acrescido ainda pelo facto de, também por força das alterações legislativas, deixar de haver uma supervisão global por parte do juiz. Enquanto que os atuais ainda artigos 808 e 809 do Código de Processo Civil falavam na ação do agente de execução sob o controle do juiz, e o juiz controlava o processo de execução, esses segmentos da norma desapareceram. E, portanto, deixa de haver, digamos que, esta possibilidade de o juiz fazer um controle, ainda que macro-controle, da atividade do agente de execução. Senhoras e senhores deputados, deixem depois que eu vos recorde que perpassa, e já perpassava um pouco, e vai perpassando também nas medidas que o Governo vem tomando, há um pouco a ilusão de que quando colocamos uma previsão legal de comunicações por via eletrónica, de acessos eletrónicos, de correspondência online, que todos os problemas ficam resolvidos. E a realidade é bem mais dura, é bem diferente do que as questões meramente eletrónicas. E depois, em termos concretos, poderemos aprofundar um pouco esta matéria. Se nós considerarmos que, para se funcionar com recurso às novas tecnologias, aos meios eletrónicos, é preciso ter equipamento, é preciso ter informação. E nós viemos há poucos dias de uma reunião com o Sr. Ministro, onde se discutiu, nomeadamente, a necessidade de haver algum equilíbrio na distribuição de equipamento básico, por exemplo, para os magistrados do Ministério Público. E depois é preciso dar formação. E, portanto, quando nós lemos nas alterações legislativas acesso eletrónico, comunicação eletrónica, bom, dá um pouco a ideia de que os problemas desapareceram e a verdade não é essa. A terceira grande questão tem a ver com, de acordo com a nossa percepção das alterações que estão aqui contempladas no decreto que irá ser autorizado, tem a ver com o papel duplo que está aqui configurado para o advogado. Não temos nada contra a possibilidade do advogado ser agente de execução. O que temos é uma interrogação muito grande sobre se a possibilidade de o advogado de manhã estar num julgamento mediático, muito importante, para onde se preparou muito bem e fez umas alegações de direito muito fortes, muito profundas, da parte da manhã e da parte da tarde, vai andar de rua em rua à procura de bens para executar. É isto prestigiante para os advogados? Não seria preferível, e adiantando já um pouco aquilo que nós pensamos do sistema, que quando um advogado pretenda ser e exercer funções de agente de execução, suspender a sua inscrição na Ordem dos Advogados? Como? Doutor, relativamente aos solicitadores, eles sempre foram pensados para terem uma outra função no âmbito da intervenção nos tribunais. E não exatamente aquela que está destinada para os advogados. Mas não é uma questão, não é uma questão de impedimento. Senhor deputado, não é tanto a questão de estar impedido num determinado processo. Tem a ver com o próprio prestígio da função. O que eu disse é, não estamos contra. O que nos perguntamos é se isso é prestigiante para a advocacia. E depois temos uma quarta questão, e que tem a ver, a nosso ver também, com os problemas, a problemática à volta desta comissão, que tem o nome altossonante de Comissão para a Eficácia das Execuções. Ela coloca problemas em termos de composição. Desde logo perguntamo-nos se... Exatamente. Perguntamo-nos desde logo se relativamente à composição tão alargada, isso é um sinal evidente da sua eficácia. Enfim, em contraponto à sua própria designação. São desde logo 11 elementos para uma comissão que se pretende para a eficácia. Depois, a natureza da sua composição. De acordo com o projeto que temos à nossa frente, o Governo pode designar 3 elementos. Ministério da Justiça, Ministério das Finanças e Ministério da Segurança Social. Bom, a questão que se coloca, melhor dizendo, as questões que se colocam são várias. Se nós nos lembrarmos que algumas das tarefas, alguma das atribuições é instruir processos disciplinários, perguntamo-nos o que é que numa comissão que deveria ser independente, autónoma, integrada numa associação pública, que é a Câmara dos Solicitadores, tem uma componente tão forte do Governo. É evidente que se responderá que os conselhos superiores também têm, mas não se compreende que, independentemente de se admitir que o Governo pudesse ter uma participação, tivesse 3 elementos designados, em contraponto, por exemplo, com a Assembleia da República, que tem apenas um elemento. E o porquê destes ministérios? A Segurança Social, porquê? Para esta comissão específica? Ou a Segurança Social e as Finanças? Não se compreende. Portanto, estas são questões que, de caráter muito geral, se nos ofigura trazer agora aqui a este momento, porque nos parecia que não seria tão pertinente estar a discutir aqui em termos técnico-jurídicos, artigo por artigo. Mas gostaria de finalizar com um pouco em jeito de apelo a esta Casa, que era o seguinte. Quando nós trabalhamos com os instrumentos legislativos, porque quem trabalha nos tribunais é com isso que tem que trabalhar. E quando nós nos deparamos com uma folha A4 para descrever o Código de Processo Civil em vigor, é uma folha A4. Isto é o Código de Processo Civil em vigor. Em 2006... Isto veio do Governo. Senhor Deputado, de qualquer forma, em 2006, este código foi alterado 4 vezes, em 2007 mais 2. De qualquer forma, Sr. Deputado, fica aqui um pouco este apelo, porque quem trabalha com esses instrumentos, muitas vezes para saber exatamente qual é a norma que deve aplicar, é preciso tirar um curso só para saber qual é exatamente essa norma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral Adjunto Jorge Costa. Eu então ia dar a palavra aos seus deputados. Os seus procuradores foram muito assertivos, muito sintéticos. Aliás, creio que tocaram em algumas das questões principais, já algumas horas temos ouvido, e foram, enfim, uma grande economia de palavras. Agora agradecia que os seus deputados que vão tomar a palavra também seguissem este exemplo. Tem a palavra, é porque temos lá fora o Conselho de Presidente para os Refugiados. Deve ao Sr. Deputado Sónia Sanfona, PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os senhores procuradores, é com muito gosto que aqui os recebemos, e, naturalmente, assinalar a vossa paciência de terem estado à espera que esta Comissão terminasse uma primeira audição que fez antes de Vossas Excelências. É com muito gosto que aqui os temos e que ouvimos uma vez mais os vossos contributos, as vossas preocupações, todas as conclusões a que chegaram depois de, enfim, tomarem conhecimento daquilo que são as propostas legislativas que estão em discussão. Eu queria dizer, em primeiro lugar, e relativamente ao primeiro diploma a que se referiram, aos estatutos magistrados judiciais, assinalar o genérico acordo que Vossas Excelências trouxeram em nome do sindicato e que reforça algumas das convicções que nós próprios também já tínhamos, ou seja, do aumento da transparência e da necessidade de se reformular aquilo que são as regras de acesso, neste caso, aos tribunais superiores, premiando aqui o mérito e indo buscar fora da magistratura juristas que tenham pelo seu trabalho, pela sua vida e por aquilo que tem sido o seu contributo social, esse mérito reconhecido, e possam, de facto, trazer um novo apor aos tribunais superiores, que não devem, a nosso entender, ser, sobretudo o Supremo Tribunal, um tribunal de carreira, que deve ser um tribunal, de facto, onde estejam os melhores dos nossos juristas e que seja reconhecido o seu mérito. Dizer que, relativamente há algumas críticas que aqui apontam, designadamente a questão da remuneração, ela também já aqui foi sugerida, sobretudo também em comparação com aqueles magistrados que estiverem no Conselho Permanente e os outros que estão todos os dias nos tribunais a resolver os seus processos e, portanto, que se calhar em termos de dimensão das horas de trabalho, elas serão iguais ou maiores, e depois a remuneração pode não ser condizente. Ou seja, essa foi uma das preocupações que aqui também já nos foi trazida e sobre a qual nos debruçaremos naturalmente. Dizer que, relativamente à ação executiva, eu encontro alguma compreensão e alguma aceitação da parte do sindicato relativamente às propostas que estão em cima da mesa, e queria referir-me especificamente a algumas das preocupações ou das reflexões, como o Sr. Procurador aqui deixou, que nos deixou relativamente a esta proposta de lei. Em primeiro lugar, relativamente ao enfraquecimento ou à diminuição das garantias do cidadão por haver uma desjudicialização, digamos assim, do processo. Ou seja, de facto, nós entendemos, e a proposta vem nesse sentido, que era preciso reservar o trabalho do juiz para as situações em que há, de facto, conflitos latentes e que estão e que têm que ser dirimidos por um júri, um juiz, neste caso, independente e equidistante das partes e que o possa ajudar a resolver. E, portanto, deixar todos os atos no âmbito da execução para o agente de execução. Agora, o que eu já não concordo é que nós tenhamos, com isso, diminuído as garantias dos cidadãos. Porquê? Porque nós continuamos a sujeitar a apreciação necessária em via de recurso de todos os atos do agente de execução para o juiz. E, portanto, não está vedado, não, as decisões do agente de execução não são decisões definitivas, que vinculem as partes naturalmente, definitivamente, são decisões que estão sujeitas a serem escrutinadas por via de recurso para o juiz. E, portanto, entendemos que, desse modo, estão asseguradas as garantias que o cidadão procura num processo que se quer isento, que se quer célere, que se quer eficaz, e em que o credor procura, de facto, o agente de execução para conseguir ver cobrado o seu crédito, que é, sabemos, uma das pechas que o nosso sistema de justiça com que se tem vindo confrontando e que tem sido bem difícil de resolver. Dizer que, relativamente ao acesso eletrónico a determinados tipos de meios e à formação, senhores procuradores, dizer-vos o seguinte. A desmaterialização dos atos, do nosso ponto de vista, é outro objetivo fundamental para conseguirmos não só retirar dos tribunais muito dos que são processos que se arrastam, que se empilham em papel e que são de difícil trabalho para quem manuseia todos os dias o processo. E a facilitação do cidadão, e neste caso, quer do agente de execução, quer do cidadão, do credor, que quer ver executada a sua dívida, quer do advogado que está no seu gabinete e que patrocina o credor ou o devedor, a desmaterialização dos atos é um fator importantíssimo para a agilização do processo. Dizer que, naturalmente, estas coisas têm um caminho que tem que ser feito. E vocês têm razão quando dizem, muito bem, nós aceitamos que sejam desmaterializados os atos, mas temos que ter os meios para depois funcionar e para as coisas funcionarem, porque é preciso que as declarações cheguem, de facto, é preciso que haja computadores para onde elas cheguem, é preciso que alguém saiba abrir um e-mail ou saiba encaminhá-lo para quem tem que o encaminhar, e, portanto, é preciso que alguém perceba do tratamento dos dados. A verdade é esta, estas coisas fazem-se, de facto, caminhando e fazendo-se. Nós também, eu dou um exemplo e permita-me já agora que o dê. Nós, quando exigimos aos cidadãos que apresentassem as suas declarações de IRS por via eletrónica, não lhes facultámos propriamente um computador a cada um, nem lhes demos formação para trabalhar com eles. A verdade é essa. Se calhar não podíamos ter feito. O que é certo, é que nós temos cidadãos portugueses hoje a entregar as suas declarações de IRS por via eletrónica. Ou seja, é preciso, para percorrer o caminho, é preciso que ele comece. Tem toda a razão. Não se faz o caminho se não houverem os meios. Concedo. Acho que tem razão e, de facto, é preciso acompanhar a evolução legislativa com aquilo que são os meios que permitem que essa evolução se solidifique e se concretize. Agora, não é, do nosso ponto de vista, não é, pura e simplesmente, reconhecendo a incapacidade ou a impossibilidade de o fazer, que nós conseguimos avançar. Temos que avançar, de facto, e ir dotando, quer os tribunais, quer os seus solicitadores, quem os agentes do processo, é preciso estarem, de facto, dotados. Concedo, e acho que tem imensa razão. Dizer-lhe relativamente à questão do advogado, do agente de execução, eu assinalo que a opinião do sindicato é no sentido que os advogados devam poder ser agentes de execução. Portanto, questão de princípio, eu assinalo e julgo que é uma boa conclusão. Dizer-lhe que não acho nada desprestigiante para o advogado ser agente de execução à tarde e ser advogado de manhã. Não acho absolutamente nada desprestigiante, até também não acho desprestigiante para o solicitador ser solicitador de execução como hoje é. Antes, pelo contrário, acho que é prestigiante uma vez que é uma opção que o próprio toma de seguir uma determinada via, de se inscrever, de fazer uma formação e, portanto, e trabalhar nessa área. Não parece que seja nada desprestigiante, antes pelo contrário, acho que o advogado está em condições, o advogado português está em condições para poder ser um agente de execução, tal qual como são hoje os solicitadores, com aquilo que se espera que seja o sucesso nesta política. E, portanto, senhores procuradores, dizer que, em geral, eu congratulo-me com a posição que aqui vem apresentar, que é de uma concordância genérica. É claro que os contributos que nos deixam e as reflexões que nos deixam, nós tomaremos a devida nota dela e tomaremos em conta, como temos vindo a tomar com todas as audições que temos feito sobre estes diplomas legislativos, e a devido tempo faremos, se assim for entendido e se for considerado, as correções que houver por necessárias para melhorar a lei, que é isso que procuramos, é ter uma lei justa, eficaz, que resolva o problema das pessoas, com a colaboração, naturalmente, e não quero deixar de dizer isto, com a colaboração de todos os que estão no terreno diariamente, porque estas coisas não se fazem, e bem temos a noção disso, não se fazem sem a colaboração dos advogados, dos agentes de execução, dos seus procuradores, dos senhores magistrados judiciais, etc. Ou seja, todos estes parceiros na administração da justiça são necessários, a sua colaboração é necessária e a sua abertura para receber com algum entusiasmo e com alguma vontade estas medidas que procuram, de facto, resolver o problema das pessoas, sobretudo no acesso à justiça, que é uma coisa fundamental no Estado de Direito, e, portanto, contamos, naturalmente, com a colaboração daqueles que todos os dias o têm que fazer para que possamos encontrar a melhor via para o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Sanfona, do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, do Partido Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e permitam-me também um cumprimento especial ao Dr. Jorge Costa, com certeza em meu nome e em nome dos senhores deputados, dois deputados à minha direita, pela amizade e pelo gosto que temos em tê-lo aqui nesta nossa conversa de fim de dia, embora com maior utilidade. Senhores Procuradores, de uma forma quase telegráfica, eu começava pela questão da execução. Quando o Dr. Jorge Costa nos diz que o agente de execução garante aquilo que o juiz garantia, eu diria que isto é a essência da reforma que está em causa. E, portanto, este é o princípio de partida para a reforma e as questões que a elas estão ligadas são, como já aqui foi referido, de retirar do poder do juiz a execução, a fase de execução das ações respectivas. Quanto às questões de comunicação eletrónica, eu não vou aqui explicá-las, uma vez que o Dr. Montalvo Machado já teve tempo de muito bem explicar as mesmas no plenário e até, enfim, de caricaturar algumas situações que na prática que são terríveis e que demonstram bem o mau funcionamento deste tipo de comunicações. Quanto ao facto de referir que isto possa ser desprestigiante para os advogados, nós estamos hoje numa situação peculiar. Porque tivemos aqui, antes dos fatores, o bastonário da Ordem dos Advogados, que está muito preocupado com o prestígio dos magistrados. E relatou aqui vários factos que acontecem nos tribunais, esquecendo-se dos milhares de casos positivos que há nos tribunais, e agora temos os seus procuradores preocupados com o prestígio dos advogados. Não é? Enfim, constatamos essa preocupação e é bom que, enfim, cada uma das corporações comece a preocupar com a outra. Pode ser um bom princípio. Veremos o futuro. Veremos o futuro. Quanto ao estatuto, eu a que retive como mais preocupante da exposição do Dr. Jorge Costa foi o facto de a necessidade de existirem dois júris, um para acesso ao Tribunal de Relação e outro para acesso ao Supremo Tribunal de Justiça. E o que nos parece a nós é que a lógica faz sentido. E faz sentido a existência de um júri com características internas para o acesso ao Tribunal de Relação. E um júri com características externas, portanto o chamado júri externo, para o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, que não é propriamente, exclusivamente, uma instância só de carreira, para os magistrados de carreira, mas um órgão aberto à sociedade e, portanto, às várias sensibilidades que a sociedade incorpora. No que diz respeito, e por fim, à questão do branqueamento, em primeiro lugar é preciso referir que estamos perante uma diretiva da Comunidade Europeia. E essa diretiva limita, no que respeita à introdução do seu texto e do seu articulado na ordem jurídica interna. Portanto, esta iniciativa não é nossa. A nossa única iniciativa é de incorporação na ordem jurídica interna. Agora, é preciso questionar porque é que na comissão foi feito e dado a esta unidade de investigação financeira da Polícia Judiciária e não ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral da República a capacidade de receber todas as informações no que diz respeito ao branqueamento. E eu diria que a lógica que está agregada a esta disposição ou a este dispositivo é feita em nome da eficácia policial. E quer queiramos, quer não, é esta a lógica em todos os países. E, portanto, não é feita numa lógica de eficácia jurídica, mas sim numa lógica de eficácia policial. E por isso foi consagrado nestes termos esta diretiva a nível europeu. E por isso eu perguntava se bastaria para o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público uma comunicação quase simultânea da Polícia Judiciária imediatamente à Procuradoria-Geral da República a comunicação. Ou a simultaneidade da comunicação à UIFA e à Procuradoria-Geral da República. E terminava com esta pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar e saudar os Srs. Procuradores Gerais Adjuntos em nome do Grupo Parlamentar do PCP e registar, de facto, algumas das preocupações que aqui nos trouxeram hoje. São preocupações que nos são comuns, nomeadamente em relação à ação executiva, aquilo que diz respeito ao enfraquecimento das vias garantísticas e, portanto, com as preocupações que têm a ver com a diminuição da intervenção do juiz e com o fim da dependência funcional do agente de discussão em relação ao juiz e também aquelas preocupações que dizem respeito aos meios e à matéria com que se concretiza a reforma legislativa que se pretende levar a cabo e que já demonstrou ter sido uma condição fundamental do fracasso da reforma de 2003. Queria apenas colocar duas preocupações, até porque já foram colocadas aqui duas preocupações que subscrevemos, e, portanto, relativamente à alteração prevista para os outros magistrados judiciais, queria colocar apenas duas questões que têm a ver com o Conselho Permanente e com esta reformulação do Conselho Permanente. Uma delas que diz respeito à recomposição do Conselho Permanente em termos de nele terem assento mais de metade dos membros do Conselho Superior de Magistratura e, portanto, o plenário do Conselho Superior de Magistratura funcionando como um órgão de reclamações do Conselho Permanente, à partida estará limitado, ou pelo menos condicionado, nessas decisões, uma vez que elas já são tomadas por uma maioria dos seus membros no Conselho Permanente. Ainda que essa tomada de decisão implique a unanimidade no Conselho Permanente, o que é facto é que o órgão decisor da reclamação já vai decidir uma decisão que foi tomada pela maioria dos seus membros no Conselho Permanente. E uma segunda questão que tem a ver com uma alteração que é introduzida no regime de tempo integral. Passando-se de uma situação em que era o Conselho Superior da Magistratura que decidia quais dos seus membros desempenhariam as suas funções em regime de tempo integral e passa agora a ser essa possibilidade, para além de limitada exclusivamente aos membros do Conselho Permanente, mantém-se a possibilidade de nem todos, porque há essa possibilidade, de facto, é uma exceção, mas há a possibilidade de nem todos os membros do Conselho Permanente estarem sujeitos ao regime de tempo integral. Sabendo nós da prática que tem sido adotada no Conselho Superior da Magistratura em relação a esta situação, em relação ao desempenho das funções em regime de tempo integral, e tendo em conta esta alteração que agora é proposta, na prática isto poderá significar uma redução do número de membros do Conselho Superior da Magistratura em regime de tempo integral e, portanto, poderá acabar por contrariar um pouco o objetivo que se propõe cumprir. Para além de que também é dado como facto objetivo o facto de parte dos membros do Conselho Superior de Magistratura não quererem aceitar o desempenho das suas funções em regime de tempo integral por uma questão de remuneração, porque efetivamente isso na prática poderia significar perda de remuneração e, portanto, mantendo-se esta exceção, esta possibilidade de renunciar a esse regime de tempo integral, esta situação manter-se-á e, portanto, poderá não ficar resolvido um problema que parece um problema de necessidade de maior permanência e de maior eu não diria entrega, porque pode ser mal entendido, mas pelo menos desempenho das funções com um caráter mais permanente. E, portanto, aquilo que solicita haver algum comentário sobre estas duas questões.
Vou ter a palavra, então, os seus procuradores, não sei qual começa. O Sr. Procurador Jorge Costa, por favor. O Sr. Procurador Jorge Junto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado e Sr. Deputado, sobre as questões e comentários sobre também a nossa posição relativamente a algumas das matérias. E mais do que questões diretamente à direção do sindicato, no sentido de tomar aqui uma posição muito definida, foram aqui, enfim, também ensaiadas, digamos assim, contra-argumentos em relação às nossas posições. Quanto à diminuição de garantias, e aqui conviria talvez até fazer um pequeno parêntese muito breve, já que hoje temos que ser mais breves, o Ministério Público não lida com o processo executivo e com a execução de uma forma, digamos, tal como o juiz lidava e continuará a lidar, ou como os advogados. Tem, digamos, uma intervenção residual. Mas preocupa-nos à mesma, porque é uma questão de cidadania. E porque hoje em dia não basta ter, como nunca bastou, ter uma decisão judicial transitada em julgado a conceder um determinado crédito ou a reconhecer um determinado crédito. Importa que a justiça vá até ao fim e que o credor satisfaça exatamente o seu crédito. E todo o sistema estava construído à volta e enquadrado com uma intervenção, digamos que equilibrada, dos vários atores. E o que para nós se está a perder é esta intervenção, que já não era muita, não era muito significativa, por parte do juiz. E, portanto, entendemos, a nosso ver, é uma opinião, de que se está a esboroar um sistema que contemplava garantias para o cidadão, porque as garantias não devem existir apenas no âmbito do processo penal. Por outro lado, o facto de os atos e as decisões, tal como consta na proposta do agente de execução, poderem ser impugnadas, isso pode vir a ser um fator de perturbação no âmbito da execução.
Já é, senhor.
Não sei... Com certeza, faz favor. Senhor Deputado, quando a proposta de lei altera, por exemplo, a possibilidade de haver uma isenção ou, eventualmente, uma redução, é que nós temos que perguntar o que é que isso pode vir a originar. O que é que pode vir a originar? Ou seja, para já, essa disposição, o artigo 824, é uma solução mista, cria um regime misto. Umas vezes é o agente de execução, noutras vezes já pode ser o juiz. Não há uma clarificação do sistema, por um lado, e o permitisse que quer a isenção de rendimentos, quer a redução, podem originar, eu não estou a dizer que vão originar, podem originar alguns conluios que terão que se evitar no sentido de que se faça aquela isenção. É, desde logo, aqui uma alteração significativa. Por outro lado, em relação... Mas teremos que pensar, ponderar preventivamente se não haveria uma solução alternativa melhor. É essa a dúvida que nós aqui trazemos. A questão do acesso eletrónico, Sra. Deputada, não é um problema para nós. As novas tecnologias, o acesso que elas permitem e uma agilização que elas trazem, são bem-vindas, são um fator essencial. Um problema é um problema da realidade. E por isso eu disse a ilusão. Quando nós falamos aqui e vemos que haverá uma portaria que vai, enfim, enquadrar o acesso eletrónico. Só que depois, para que isso se concretize, precisamos de computadores, precisamos de acesso, de autorização de acesso, precisamos de formação. E isso, eu apostaria de que dentro de 6 meses, que é a vacatio legis prevista para, isso não estará suficientemente garantido. É a nossa convicção. Porque somos adeptos das novas tecnologias, o mais possível para que isso possa trazer bons resultados. É verdade que nós estamos preocupados com a ordem dos advogados e com os advogados. Não dizemos que vai desprestigiar. Colocamos a interrogação. E até porque a proposta, de alguma forma, depois tenta dar uma resposta. Porque o funcionamento da Comissão para a Eficácia das Execuções, a determinada altura, quando fala da ação no âmbito da instrução e processos disciplinares, refere, nomeadamente, a possibilidade da delegação de competências de uma forma bivalente, no caso de solicitadores e no caso de advogados. Portanto, é ela própria que assume a diferença. E mesmo aí, nesse... Mas o advogado é agente de execução, ou é agente de execução ou é advogado. A questão para nós é, se um advogado pretende ser agente de execução, não deveria poder agir enquanto advogado em termos gerais. Não é uma questão de impedimento num determinado processo. É uma suspensão do exercício da atividade. E não se compreende, nomeadamente porque falámos nesse aspecto muito concreto, não se compreende que haja. Vamos imaginar a prática da mesma infração por parte de um agente de execução, solicitador, e por parte de um agente de execução, advogado. Dois órgãos distintos vão analisar a mesma situação, podendo chegar, com certeza chegando, a soluções perfeitamente diferenciadas. Isto é como no processo penal. Se, vamos imaginar até que aquelas duas pessoas, os dois agentes, solicitador e advogado, praticaram em conluio, mais uma vez, uma determinada infração. Como é que vamos fazer? Quem é que vai fazer?
Aquilo que eu dizia é o seguinte. Em tese, aquilo que o doutor está a dizer é possível. Sendo também possível, por exemplo, o caso de dois arguidos que cometem em concurso o mesmo crime, não é? E que são julgados em comarcas diferentes por juízes diferentes.
Em princípio, aí haverá conexão.
Eventualmente,
subjetiva ou objetiva.
Mas pode haver um julgamento em separado.
Senhora Deputada, aqui, em princípio, o que se prevê é a separação.
Portanto, aquilo que eu digo é que pode não ser a regra. O que eu compreendo, e não sei se é isso que o Sr. Procurador está a referir, é que, sob uma mesma infração, pelo facto do agente de execução ser um advogado ou um solicitador, podem recair apreciações diferentes do ponto de vista disciplinar. Aquilo que eu percebo da lei é que, numa primeira fase, essa apreciação será feita na comissão, nessa comissão para a eficácia. Me parece que terá, julgo eu, é aquilo que eu leio da lei, que terá poderes disciplinares, sendo certo que, em via de recurso, cada um dos profissionais recorrerá um para a Ordem dos Advogados, outro para a Câmara de Solicitadores, porque são, digamos que, as associações públicas que tutelam o exercício da sua profissão. Mas a primeira decisão é uma decisão da Comissão, e é uma decisão da Comissão quer para um, quer para outro. Depois envia, eventualmente, surgir a Câmara dos Solicitadores ou a Ordem dos Advogados, aparece em via de recurso, caso seja interposto por algum deles. Não sei se é esta a interpretação que faz em concreto.
Deputado, eu permito-me fazer uma interpretação ligeiramente diferente, porque a letra da lei isso me obriga. O artigo 49B, que altera o atual Estatuto da Câmara dos Solicitadores, diz que compete à Comissão para a Eficácia das Execuções, a linha C e D, instruir e julgar processos disciplinares de agentes de execução. A linha D, proceder a inspeções. O número 2 diz, a Comissão pode delegar as competências referidas na linha C e D. Ou seja, quem vai fazer a instrução é, se for um solicitador, secção regional da Câmara dos Solicitadores, e se for um advogado. Portanto, há desde logo aqui, mas é uma preocupação. Nós não estamos contra. Estamos a colocar questões, interrogações e algumas preocupações. Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado Dr. Fernando Negrão, elas de alguma forma já foram respondidas no âmbito das considerações que fiz a propósito agora da intervenção da Sra. Deputada. Mais uma vez a questão do prestígio. Em relação ao júri, nós também o compreendemos, que se justifica uma certa diferenciação. O que nós nos perguntamos é se não seria possível estabelecer um único júri e que pudesse funcionar, de alguma forma, para as situações de acesso ao Tribunal da Relação, com a tal composição mista de Ministério Público e advogados, e para o Supremo, aqui sim com estas duas valências, e para o Tribunal da Relação sem estas duas valências. Para não estarmos a criar, enfim, tantos órgãos e tantos júris, até porque traria, por certo, alguma experiência, alguns critérios valorativos que pudessem, digamos assim, passar de um para o outro.
O doutor concorda com o facto do Procurador-Geral da República integrar o júri externo para acesso ao Supremo Tribunal de Justiça?
A sua pessoa de Procurador-Geral não tinha, enfim, é uma questão que nos é colocada aqui, mas não tinha qualquer problema. Não tinha qualquer problema, não tínhamos qualquer problema em aceitar isso. Da mesma maneira que está o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, portanto, veríamos isso. Aliás, está aqui previsto que seja um membro do Conselho Superior, enfim, estaria do Conselho Superior do Ministério Público, estaria à porta meio entreaberta para poder ser, eventualmente, o Sr. Procurador-Geral. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Oliveira, do PCP, que são duas, relativamente à primeira questão, saber, bom, o Conselho Permanente vai ter aqui já uma maioria, e, portanto, valerá a pena depois, no fundo, reclamar para o plenário, porque já há aqui uma maioria formada. Bom, a primeira questão é, as maiorias são o que são, e é uma maioria pouco significativa, porque é 6-5, de alguma forma, e os do Conselho Permanente.
Peço desculpa pela interrupção, eu estava a ver se evitava. Não, a questão que eu estava a colocar é que o Conselho Permanente vai ter 11 membros dos 17 do total do Conselho Superior de Magistratura. E, portanto, o plenário, os 17 membros do plenário decidirão, eventualmente, de reclamações tomadas já por 11 dos seus membros, portanto, já por uma maioria alargada.
Mas pode haver uma votação, digamos, muito equilibrada e, portanto, e além do mais, temos o Sr. Presidente em exercício, que foi membro do Conselho Superior do Ministério Público, e com certeza que nos poderá aqui confirmar que todos os membros dos Conselhos gozam de total independência e autonomia no ato da votação. E, portanto, não quer dizer que, eventualmente, quando estiverem no plenário, não possam, perante factos novos, perante uma boa argumentação, repensar a votação que foi tomada. No fundo era isto, penso que... Muito obrigado.
Palavra ao Sr. Procurador-Geral Junto, António Ventinhas. Faz favor, Sr. Procurador.
Era só um pequeno esclarecimento, relativamente ao que o deputado Fernando Negrão referiu, que era no que diz respeito à questão da eficácia policial. Digamos que o que nos preocupa a nós é, primeiro ponto, com o prazo curto, colocar mais um intermediário, já sabemos que os prazos são muito curtos, a colocação do intermediário naturalmente provoca o maior atrito em termos de funcionamento do sistema. Depois há aqui outra questão que é em termos, digamos, de princípio político em si, que é a comunicação, em primeiro lugar, ao IF, e ao IF depois transmitir ao Ministério Público, uma vez que a UIF está integrada dentro da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária e os seus diretores são nomeados pelo Governo. Ou seja, pode haver aqui um primeiro filtro governamental de informação que neste momento era transmitida diretamente ao Ministério Público. Em matérias tão sensíveis como o branqueamento de capitais, muitas das vezes até podem incluir os próprios partidos políticos que estão no Governo e que estão a nomear os diretores que estão a coordenar a UIF, levanta-nos aqui alguma questão de dizer que a própria entidade que pode estar envolvida no caso de branqueamento estará a apreciar a própria informação da entidade.
E essa é a questão que se nos coloca. E, portanto, achávamos que se, pelo menos, não fosse diretamente ao Ministério Público, ou se a tendência tinha sido diretamente ao Ministério, fossem simultâneo às duas entidades. Uma questão de eficácia para a comunicação da suspensão e controle.
Muito obrigado, senhores procuradores gerais. Senhor deputado Jorge Costa, quer acrescentar? Por favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Duas notas muito breves, mas que me incomodam. A primeira tem a ver com a total liberdade que o exequente tem quanto à substituição do agente de execução. É total liberdade. Não tem que justificar. Como? É verdade. Mas quando se escolhe alguém, acreditou-se, depositou-se confiança, havia razões para o escolher. Mas para o destituir, não há justificação absolutamente nenhuma, quando, na redação ainda vigente, é uma decisão judicial e fundamentada. É uma preocupação, é uma questão que me incomoda e é uma nota que fica. Uma segunda nota, não sendo especialista nesta matéria, mas de qualquer forma também me incomoda, e que tem a ver com os limites da sanção pecuniária compulsória. Hoje em dia está previsto 1%, passou-se para 5%, com um limite mínimo de 1.000 euros. Então, e se a quantia exequenda for de 200 euros, por exemplo? Há aqui o princípio da proporcionalidade. É porque não, agora não é questão de se ter aumentado, digamos, a percentagem. É, há uma percentagem, mas o limite mínimo sempre é 1.000 euros. Estará aqui constante e presente o princípio da proporcionalidade com sede primeira no âmbito da Constituição? Uma cláusula penal e depois aplicada por quem? São algumas interrogações que ficam. Muito obrigado.
Senhores procuradores gerais adjuntos, senhores deputados, dado então por fim desta reunião, esta audição do sindicato, agradecemos aos senhores procuradores gerais adjuntos a vinda e os contributos que nos deram, que todos os parlamentares tomaram nota, e pedem-nos, senhores procuradores gerais adjuntos, ou aliás pede-me o sindicato, que faça distribuir aos parlamentares uma análise crítica e contributos sobre o novo mapa judiciário, reforma e revisão ao deputado pedido, bem como o caderno de revisão de estatuto do Ministério Público.
Eu sei.
Se o Sr. Procurador me autorizasse, eu dava aqui instruções para servir por todos os meus parlamentares. Sr. Doutor, muito obrigado por terem vindo.